CBN Pets, com Franciele Tien.
Dez horas e seis minutos. Bem-vindos ao CBN Pets desta quinta-feira. Um dia de sol com a família reunida. Poucas coisas completam este cenário quanto uma piscina. Como todo mundo junto, nadar e brincar na água é uma diversão e tanto. Mas e aí para os peludos, para os quatro patas da nossa família? Será que o cachorro pode entrar na piscina e aproveitar junto dos humanos? Bom, para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o João Paulo Freitas, que é adestrador, que vai falar um pouquinho para nós essa relação cães versus piscinas. João, tem bastante incidência nessa época de ano, calor, cãezinhos entrando na piscina e o resultado às vezes nem é tão bom assim, né?
Em primeiro lugar, bom dia. Muito obrigado pelo convite, poder estar aqui falando de cachorro, isso é muito bom. Tá? Tem muito incidente cães dentro de piscina. Tem muitos. Muitos não são, ninguém ouve falar, ninguém tem orgulho de dizer, ah, meu cachorro caiu dentro da piscina e morreu afogado. Né? Mas existe muito incidente, sim. Tá? Eu presenciei já diversos aí, tá? Dezenas de acidentes, né? Na casa de pessoas, onde o cão tá interagindo ali, tá correndo no ambiente familiar, resbala, cai dentro da piscina, a piscina tá no nível baixo, não consegue chegar na borda e morre afogado. Falando isso de uma forma mais completa, né? É legal tu tá no final de semana junto com a família lá e o cãozinho nadando junto, né? Todos os cães sabem nadar, só que quando o cão vive nesse ambiente, o dono sai pro trabalho ou tá dormindo, né, e o cão tá nesse ambiente onde tem o espacinho dele ali e tem a piscina, né, isso se torna algo muito muito arriscado, porque por acidente, a maioria dos casos que eu conheço que os cães caíram dentro da piscina, não foi porque o cão foi nadar lá porque queria, não. Foi porque realmente ele teve algum problema de saúde, né, caiu dentro da água, morreu afogado, né, onde tem aquela loninha azul. Aquilo é uma verdadeira armadilha para o cão. Tá? O cão não sabe diferenciar aquilo de um piso. Né? E às vezes ele vê um passarinho andando em cima dessa lona azul, ele tenta pegar, capturar esse cão, essa ave, e acaba caindo em cima da lona e morrendo afogado, porque aquilo a enche de água, né? Então é muito arriscado, sim. Né?
João, isso acontece mais com cães pequenos ou cães grandes?
Não tem um porte. Isso, assim, na minha opinião, e por favor não me compreendam mal, tá? Mas isso acontece por aquele segundo sem pensar do dono, né? Eu costumo dizer, vou usar um exemplo bem pesado, tá? Você deixaria uma criança de 3, 4 anos sozinha num ambiente de piscina?
Não,
ninguém deixaria. E aí o pessoal acha, ah, não, mas o cão ele já caiu uma vez, ele não entra mais, tá? Aí é um erro crucial, né? Às vezes a pessoa acha, ah, ele já caiu uma vez, está com medo, não entra. Entra. Infelizmente, ele pode cair por acidente, ele pode tentar pegar uma ave, né? E vai, se não tiver ninguém para salvar ele, infelizmente, o cãozinho não vai sobreviver. Ele pode tentar ali por algumas horas, né? E sem a ajuda de ninguém, ele vai morrer afogado. Tá.
E, João, tem muitos cães que têm já aquela propensão, por exemplo, o labrador virou as costas, ele já tá na água. Isso é um perigo também para ele sozinho.
É um perigo, o labrador, o golden retriever. Tem um caso aí onde o cliente, ele tem vários casos onde o cliente tem que trancar a porta ali, né? A piscina tá dentro de um ambiente, tem que trancar a edícula ali pro cachorro não ter acesso, senão ele vai entrar dentro da água e para ele é aquela brincadeira. O golden, o labrador nasceu para nadar, né? O poodle, são cães que amam isso, né? Mas eu não deixaria, assim... E às vezes o pessoal não quer colocar aquela lona que é firme, que é parafusada no chão, pela dificuldade de tirar, para não furar o porcelanato, né? Mas, cara, se tu colocar ali entrefurar ali o piso e colocar uma lona um pouco mais cara e mais resistente, onde o cão pode passar por cima e não vai morrer afogado, colocar isso na balança, de um lado a vida do meu cão, eu prefiro ter o gasto, né? E isso aí a pessoa só vai cair na real mesmo depois que acontecer, infelizmente. Tem ambientes que eu chego, quando eu chego fazer a primeira aula, eu olho para o ambiente, eu me sinto na obrigação de falar. Eu sei que o cliente não quer ouvir, às vezes eu, ah, não, deixa, não vou mexer, não vou fazer reforma, não vou fazer isso, mas eu tenho obrigação de falar. Uhum. Falar, olha, cachorro e piscina não funciona, ou tu coloca um cercado, ou tu coloca uma lona mais firme aí, porque mais cedo ou mais tarde, por acidente, tu vai ter uma grande dor de cabeça, né? Isso é um choque muito grande, uhum. Tu perder um cãozinho. Com certeza, tu vai carregar essa culpa aí por muito tempo, vai ser bem difícil. Então, eu prefiro já evitar, uhum. né? Antes que o dono sofra, antes que você sofra, poxa, faça a divisória ali, coloca um cercadinho, o pessoal hoje está fabricando aquele cercadinho de PVC. Uhum. Aquilo é muito bom. Tu pode tirar na época do verão, pode mudar aquilo, né? Uhum. Flexível. Então, tem várias opções. Tem a lona que tu fixa lá e realmente uma criança pode passar por cima e não vai acontecer nada, né? Então, nesse caso é melhor prevenir do que remediar.
Até porque a lona mais flexível, né? Aquela... caiu, entrou água, é mais difícil de sair, até pra gente que é, né? Humano, que tem todas as habilidades, fica difícil pra sair, imagina pra um cachorrinho.
Sim, é desesperador. Se tu colocar no Google lá, cão morrendo afogado na piscina, tu vai, eu tenho certeza que tu vai levantar da tua cadeira e vai lá pensar em alguma coisa. Tu vai fazer isso, porque é muito cruel. Tu vê o cãozinho ali tentando por minutos... de tudo que a gente sobreviveu, os outros cães tentando salvar, e isso aí acontece outro acidente, o outro cãozinho tá tentando tirar o filhote lá de dentro, cai também dentro da água. E aí uma dica também interessante, né? Cara, a melhor opção é colocar uma lona que tenha os parafusinhos lá onde o cão vai poder andar por cima, não vai ter problema. Mas algumas outras precauções também, deixar o nível da água nivelado com a borda da piscina. Né? Porque se acaso o cão chegar, cair lá dentro, né? Ele consegue sair com uma facilidade maior. Uhum. O problema é quando às vezes o cão cai dentro da piscina e a borda e tá uma distância assim da borda.
Uma distância grande.
Muito alta. Não vai conseguir. Tá? As escadinhas é legal, é uma opção. Tá? Uma prancha ali, alguma coisa que vá até em cima da borda, né? E o cão possa tentar subir. Mas, na minha opinião, ainda a melhor opção é a lona. É um cercado, é uma grade em volta, tá? É muito mais eficiente. Uhum. Tá?
João, essas são as dicas. Tem mais alguma com relação à piscina e cães?
Eu acho que é basicamente isso. Senhores, lembre o seguinte, tá? Eu só vou reforçar o que eu falei. Né? Não paguem para ver aí ter uma perda dessa. Tá? A gente perder um cãozinho de forma natural já é pesado. Uhum. Quando a gente vê que a gente podia ter salvado ele ainda mais se tratando da questão da piscina, é muito pior. Então, não paguem para ver isso aí. Coloque o cercadinho, converse com a esposa, faça um orçamento e faça isso, tá? É isso.
João, ainda falando sobre essa questão de salvar vidas, ultimamente a gente tem visto, principalmente aqui em Cascavel, nós tivemos a notícia de um cão pitbull que estava solto na rua e esse cão atacou algumas pessoas... e acabou matando um outro cachorro que foi defender umas crianças. Pitbull realmente é um cão que a gente tem que temer?
Esse assunto é polêmico, viu? Tem gente que gosta de cachorro vai discordar, tem gente que gosta de pitbull vai concordar comigo, né? Mas quem tem um pitbull em casa e realmente compreende ele como um cão, vai concordar, tenho certeza. O pitbull, na minha opinião, não é um cão mal, não é um cão que nasce pensando em matar outro cão, não é, uhum. Tá? Apesar de muito tempo atrás ele foi desenvolvido ali pra rinha, né? Inclusive é algo que eu sou totalmente contra, mas muitos anos atrás, quando aquilo podia ser feito, né? Na rinha tinha os cães que rosnavam, cães da raça pitbull, rosnavam pra pessoa, pro dono, pra alguém, ele era eliminado da rinha, ele não saía, só ficavam os cães que tinham a agressividade com outros cães, né? Por isso, uhum, se formou tantos cães hoje com essa agressividade tão alta com outros animais, né? E criou-se muitos mitos em cima disso também, tá? Minha opinião, o pitbull é um ótimo cão, é um cão perfeito, tá? Ele é tão bonzinho quanto o Yorkshire. Uhum. A diferença disso é que ele é muito mais forte, né? Uhum. A mordida dele é muito forte e a vontade que ele tem de brigar vai ser muito maior também. Então, é um cão que, entre tu levar a mordida de um Yorkshire e de um Pitbull, logicamente, eu quero levar a mordida de um Yorkshire. Aqui.
Então, João, a agressividade dele depende também do dono dele. Se o dono for uma pessoa que queira um cão mais agressivo...
Completamente. Na verdade, eu não seria nem mais agressivo. Por exemplo, eu tenho o Duke, mas a gente está tentando agendar uma aula com ele lá faz tempo, né? É um cão que a gente treinou ele para guarda pessoal, um pitbull. Em 10 anos trabalhando como adestramento, foi o único pitbull que eu conheci que era bom para guarda até hoje. Um ótimo cão, perfeito. Porém, a questão da agressividade do pitbull, na minha opinião, está relacionada completamente com o comportamento do dono. Vamos lá, se você está tendo a experiência, quero ter meu primeiro cachorro, minha opção, e podem discordar disso aí, mas não teria um pitbull. Tipo, não é um cachorro pra primeira experiência ali, não. Teria um cãozinho mais tranquilo. O dono, o cara, quando tu pega um cãozinho daquela raça, leva pra tua casa, e você não ensina, ele não adianta tu ficar falando com teu cachorro o tempo todo, senta, deita, a audiência não é isso, tá? Me desculpe, os filósofos, mas obediência não é ficar mandando o cachorro fazer um monte de coisa, tá? Uma boa obediência básica vem a partir da liderança. Um bom líder, ele tem um bom resultado, ele tem uma boa convivência com o cão. Como conseguir essa liderança se não é dando comando toda hora, João? Conseguir essa boa liderança é ensinar as bases, que eu falei inclusive na outra vez. Tá? Espaço limitador, entender para o cão entender que esse ambiente que ele vive que não é dele, esse ambiente que ele vive é meu, e eu vou decidir quando ele vai sair desse espaço limitador. Controlar a alimentação do cão. Controlar, não é deixar o cachorro passar fome. Tá?
Muitos entendem que deixar o cachorro passar fome, ele se torna um cachorro mais alerta, mais cão de guarda, não é isso?
Não, isso aí não tem nenhuma relação, inclusive. Quando eu falo controlar a alimentação, é pegar lá o que a embalagem manda dar e dividir isso em 2-3 vezes. Mas tadinho, é muito pouco. A ração foi fabricada por médicos veterinários, com ajuda, com auxílio de médicos veterinários. Eles sabem exatamente a quantidade que deve dar. Então, siga a fio essa parte da ração. Controlei a alimentação, controlei o espaço. Vou controlar a atenção. Eu não vou dar atenção para o meu pitbull toda hora que ele quer. Eu vou decidir quando dar atenção. Qual que é a melhor hora da pitbull para o meu cão? Quando eu realmente tiver tempo. Não adianta eu chegar lá, ficar 5 minutinhos. E aí, gatinho, tenta virar as costas aí. Isso vai ser ruim pro cachorro. Isso vai levar ele num nível alto de ansiedade, de interação. E, de repente, acabou. Tu quebra, isso é ruim. Então, só vou dar atenção pro meu cachorro quando eu realmente tiver tempo, né? E condicionamento. Meu cachorro tá solto. Tá, alguém apertou a campainha lá. Oxe, peraí, eu vou fazer a primeira vez. Pego ele pela guia e não adianta tu ficar lá no meio da porta. Vem, aqui, não adianta. Se o cachorro nunca fez, ele não vai fazer. Ele não vai querer entrar dentro do cercadinho. Não, essa ideia não funciona. Coloca ele na guia, uma vez só, bem calmo, tranquilo. Coloca ele na guia, campainha tocou. Coloquei ele na guia, levei ele até o espaço que eu quero que ele fique. Vou lá, recebo a visita, converso, espero um tempo. Se a visita tem interesse, é um cachorro já que está acostumado a ter... Eu quero soltar ele, eu vou soltar, mas eu vou esperar um tempo primeiro. Tá? Para que esse cão, ele não crie esse hábito de toda vez que eu apertar a campainha, ele vai latir. Toda vez que passou alguém na porta, ele vai rosnar, né? Então, controlei alimentação, espaço, atenção, tá? E agora comecei o condicionamento. Coloquei ele na guia, levei ele até o cercadinho. Vou passear com ele, vou levar ele para passear. Se eu deixo... o cachorro tá pulando. Um dia o cara falou, que eu faço pro meu cachorro obedecer. Chegou lá, pegou a guia, o cachorro começou a pular, tal. Ele falou para mim, resolvi o problema. A hora que o cachorro começou a pular, colocou rapidão a guia. Resolveu nada. Tu piorou a situação. Tá ensinando pro teu cachorro, quanto mais ele pula, né, mais rápido ele vai receber o que ele quer. Pego a guia 1, 2, 3 vezes por dia, pego a guia, mostro pra ele, coloco em cima da mesa ali e saio. O cachorro tava agitado, ele tava ansioso. Ele sabia que a guia tava relacionada a passeio. Ele viu a guia, ficou ansiosão, não aconteceu nada. Meia hora depois tu vai lá e faz de novo. Vai ter o momento que tu vai pegar a guia, ele vai chegar na tua frente e vai sentar. Coloca aqui com ele sentado. Toda vez que eu espero o cachorro sentar e coloca a guia no pescoço dele, isso vai ser automático do cão. Então, ele vai aprender a sentar. Ele vai aprender a andar do teu lado. Coloca o cão do lado esquerdo sempre. Costumo dizer, olha, o cãozinho deve andar sempre do lado esquerdo na linha da perna. Passou a linha da perna? Corrige. Tá? E não é bater. Pá, não, não é isso. É uma leve correção com o colar, com a guia. tá, mostra pro cachorro que esse comportamento dele tá errado. Não precisa falar um mal que as pessoas cometem no dia a dia, fica falando muito com o cachorro. Pare, ó, quer entender melhor sobre o teu cão? Quer compreender ele? Pare de falar tanto com ele e observe o teu comportamento.
Até porque ele não vai entender mesmo o que você tá falando.
Cachorro, né? Não fala. Cachorro não fala e cachorro não abraça. Agora o caçal tá briga. Cachorro não fala e cachorro não abraça. E aí eu fico falando e abraçando meu cachorro. Tá? E vamos lá. Falar com... abraçar muito o cachorro, eu sei que isso é um pouco normal, porque minha esposa ali, ela vive abraçando meu American Bully. Né? Estragou o cachorro.
Felizmente. Casa de Ferreira Espeta.
Cara,
de
não é casa não. Eu falo dela o dia inteiro nos adestramentos. Olha, a minha esposa, ela faz isso e isso. Não faça isso. Ela é meu ótimo exemplo, né? Muito boa. Trabalha muito bem na função dela ali, né? Mas com o cachorro ela estragou. Tá? Então eu falo, cara, cachorro não abraça. Ah, tadinho, João. Olha, pode ter certeza. Quem é cachorreiro aí sabe disso aí. Abraçar cachorro vai deixar em duas situações. Ou excitado, porque isso aí no comportamento dos cães lá, os cães selvagens, esse contato leva tem duas opções. Ou o cachorro vai ficar excitado, acasalamento, abraço, contato físico, né? Ou ele vai se sentir dominado, ou vai, não vai aceitar esse contato aí, ó, não vem perto de mim não, que quem manda que sou eu, uhum. Né? Tu pode perceber, quando na rua lá tem dois cães brigando, o líder sempre fica acima do outro, uhum. Né? Então, alguns cães podem aceitar isso muito bem, outros nem tanto. Outros vão ficar excitados. Isso é muito normal. Às vezes, a visita chega na casa do cachorro. O cachorro tá pulando, né? Lá, aquele comportamento ruim. Porque todo mundo chega e... Ah, abraço. Isso estimula muito o cachorro. Melhor forma de tu interagir com o teu cachorro é com um brinquedo, uma bolinha, uma corda. Né? Quando você tem tempo, eu tenho meia horinha de folga, ok, vou pegar a corda, vou brincar com ele de cabo de guerra, vou deixar ele cansado, ficou cansado, volto pro espaço limitador. Mas assim, voltando na questão do pitbull, tá? Quando esses erros, tipo, a maneira do dono tratar o cachorro vai dizer realmente se ele vai ser um cão agressivo com outros cães, uhum. Se ele vai ser um cão agressivo com próprias pessoas da casa. Né? A maneira de conduzir, eu costumo dizer, olha, se tu cometer, tu não pode cometer erros com pitbull. Por isso que eu falo, não é um cachorro para primeira experiência, né? Estimule, conduz o cão, mostra para ele que tu é o líder. Um líder hoje não precisa estar com crachá escrito, eu sou o líder. O cachorro não vai te obedecer porque você fala que você é o líder. O cachorro vai te obedecer baseado na sua atitude do dia a dia, tá? Uhum. Tá. Tudo isso que a gente falou, espaço limitador, controlar a ansiedade, conduzir o cão, quando eu coloco a guia no cão, não deixo o cachorro tomar nenhuma decisão sozinha. Uhum. Eu sempre estou à frente dele. E isso tudo que é feito no dia a dia, ele é melhorado, né? Então, dá um resultado muito bom. Então, eu amo o pitbull, eu acho que é um cachorro maravilhoso com pessoas, eu acho que é um cão que, da maneira correta, ele vai viver bem com outros cães também. Uhum. Tá? Como eu disse, não é um cão que nasce pensando, vou matar todos os outros cachorros, não. A partir do momento que tu deu uma oportunidade pra ele morder, por exemplo, vive lá ele mais um outro cachorro. Vive os dois lá no ambiente, né? Se eu percebi, o pitbull, o filhotão lá, ele é meio agitado, ele fica pulando, ele quer interagir, né? Se eu perceber que ele tá abusando muito da paciência do meu Rottweiler, que é maior, cara, eu vou tirar da situação, eu não vou deixar meu Rottweiler dar uma rosnada pra ele, eu não vou deixar meu Rottweiler morder ele. Porque depois da primeira mordida, se o Rottweiler revidar essa brincadeira, dar uma mordida ali, o pitbull pode sentir, tipo, ele vai morder e ele vai sentir gosto pela coisa. Uhum. Ali, a partir daí, tu não tem mais o que fazer em relação aos dois cães, tá? Então, é difícil. Depois que brigaram uma vez, cara, toda vez que o pitbull vê lá o Rottweiler lá que ele tá acostumado a brincar, ele vai querer matar. Tá.
É, uma natural dele. João, eu vou agradecer a tua presença aqui na CBN. Vou te esperar mais vezes pra gente falar sobre esses assuntos, que é muito interessante, né? De saber sobre o comportamento de cada cachorro.
Eu agradeço o convite, tá? Fico muito feliz, muito obrigado. É bom falar de cachorro, tá?
Tá certo. Agora, 10 horas e 25 minutos, CBN Pets vai ficando por aqui. Quinta-feira que vem, a gente está de volta.
CBN Cascavel, 93,9.